Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 111 e hoje nós vamos falar sobre EQM e o Espiritismo. O que é o EQM? O que aprendemos com o EQM? E como o Espiritismo nos ajuda a compreender essa experiência de quase morte? Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Siga o Instagram deles, @radiocafemusic e @estúdiorádiocafé. Aproveite, siga o nosso Instagram, @espiritismosimples. A gente está lá também no YouTube como podcast Espiritismo Simples. Entra lá, se inscreva. E também no TikTok com o mesmo arroba do Instagram, que é o @espiritismosimples. Se você está ouvindo a gente por algum aplicativo de música, como Spotify, Deezer, Google Podcast, se inscreva. E aí você consegue começar a ouvir e receber as mensagens sobre cada novo episódio que chegar para você. Antes da gente começar no tema, não sei se já dá para perceber alguma coisa, minha voz está um bagaço. Minha voz desencarnou, ela já passou para o outro lado, para o outro plano. Peço desculpas para você, estou com uma pequena dorzinha de garganta, mas isso não vai impedir o trabalho, a gente vai seguir aqui firme, vamos passar a mensagem. Está um pouquinho anasalada, mas acho que dá para entender dessa vez, né? Então hoje a gente vai falar sobre o EQM. Bruno, mas o que é isso, né? EQM. Para algumas pessoas eu compreendo que isso vai soar como uma novidade, mas, por incrível que pareça, esse é um dos temas mais pedidos, acho que desde que começou o Espiritismo Simples, muita gente perguntando, querendo saber, falar sobre EQM, e a gente vai explicar um pouco hoje, vamos trazer um exemplo, né? Um relato, um depoimento sobre o EQM, e é um episódio realmente interessante, eu achei bem legal. Então, vamos lá, falando sobre EQM e o Espiritismo. Primeiro, então, o que é o EQM, né? EQM, vamos pela sigla. Experiência de quase morte. É esse processo que algumas pessoas passam ao estarem ali com a saúde um pouco abalada, né? Debilitada. Muitas vezes é dada até a morte clínica da pessoa, mas espiritualmente ainda não era a hora dessa pessoa partir. O corpo, então, ainda continua a funcionar minimamente, tem ali alguma função, tem alguma atividade. O espírito se desprende, mas não totalmente, né? E nesse momento ele tem experiências de grande impacto, como, por exemplo, a capacidade de ver o próprio corpo, falar com espíritos, anjos, o que a ciência às vezes classifica como alucinações. Então, primeiro falando sobre isso, né? Isso é realmente real? É o primeiro ponto para a gente discutir aqui. Isso é realmente real? Sim, é muito real. E como sempre, o Espiritismo procura esclarecer sem grande magia, sem milagres, sem minha nossa, olha isso. Tudo tem uma explicação, né? Às vezes a gente que não apenas tem conhecimento para compreender as coisas que desconhecemos. Então, naturalmente, quando o corpo ele perde as suas forças, quando ele relaxa demais ou afrouxa essa ligação com o espírito, esse último procura se libertar. É uma tentativa incessante, o nosso espírito o tempo todo procura essa liberdade. É assim que ele foi concebido, né? Ele sempre teve essa liberdade. Então quer dizer que o espírito ele consegue sair do corpo e a gente continuar vivo? Sim, é possível. Você tem medo disso? Meu Deus, tenho medo. E se eu disser para você que isso acontece todas as noites que você dorme? É natural, o espírito ele é livre por natureza. O período que ele foge à regra é justamente quando a gente está aqui encarnado, né? Daí boa parte do dia ele tem que se portar dentro de uma estrutura material que é o nosso corpo. Está lá na questão 407 do Livro dos Espíritos a pergunta que Kardec faz. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Então um pouco do que a gente falou sobre esse momento do sono, né? E a resposta dos espíritos, não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Pouco do que a gente também comentou. Então não precisa que o corpo, né, perca a sua função, suas atividades, para que o espírito consiga ter essa liberdade. durante o sono, a gente não morreu. A gente está apenas repousando. Para se emancipar, continua a resposta, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, é sempre essa conta, né? Inversamente proporcional. Então, quanto mais fraco for o corpo, maior liberdade vai ter o espírito, né? E se a gente for pensar, realmente tem uma lógica. No momento em que o corpo morre, é totalmente, tem total liberdade esse espírito. Quando ele está muito debilitado, ele tem uma liberdade, mas não é total, é parcial. Sendo assim, numa experiência de quase morte, o nosso corpo fraco, ele afrouxa esses laços de conexão com o espírito e esse tem essa maior liberdade. Mas é, como a gente falou, uma liberdade provisória, né? Eu classifico como quase uma prisão domiciliar. Quando esse laço se rompe, aí sim, aí é decretado o desencarne. Para ficar mais claro, né, então, para a gente trazer algo que a gente consiga compreender um pouco melhor sobre EQM, e vou trazer aqui um depoimento de um médico que, coincidentemente, é espírita, que passou por uma situação de EQM, e é um relato muito curioso, muito interessante, a gente tem muito a tirar e aprender com esse caso. É o caso do Dr. Joel Veiga, né, como eu falei, é um médico da região de lá de Brasília, espírita também, e ele passou por uma situação que ele teve um aneurisma na aorta, ele estava dormindo, né, tranquilamente. Ele acordou no meio da madrugada com uma forte dor no peito, já logo chamou a mulher e falou, me leva para o hospital. Ele até conta, né, no trecho completo desse depoimento, que por ele ser médico, ele sabia que o caso dele era grave, né, que era um caso cirúrgico, e que ele não tinha ali muitas chances de sobreviver, né, era algo ali em torno ou até menos do que 10% de chance de vida. Então escuta aí o relato do Dr. Joel Veiga, nessa palestra que se chama EQM, Minha Experiência de Vida, Dr. Joel Veiga. Você consegue encontrar lá no YouTube.
A primeira coisa que eu senti, eu percebia o ambiente. Eu via meu corpo físico exatamente ali sendo cuidado e eu percebia todo o ambiente onde eu estava. E mais importante do que tudo, eu lia o pensamento das pessoas, não sei como. Né? Eu sabia o que cada um estava pensando a respeito. E eu confirmei isso. Um professor meu, colega, Dr. Junqueira, ele é cardiologista, ele chegou, eu vi ele chegar, ele fez assim com a cabeça. Aí que eu falei, já fui, né? Já fui. Ele meneou a cabeça e eu vi ele pensar assim, se essa infecção, que estava com uma secreção na ferida operatória, se essa secreção pegar a prótese, bye bye. Eu vi ele pensar assim, né? Depois eu conversei com ele e ele pensou exatamente isso, foi verdade. O que eu percebi, ele confirmou. Além disso, havia uma dificuldade, né, com o pulmão. O pulmão estava muito difícil porque não conseguia expandir o diafragma, né? Não conseguia expandir. E eu comecei a ficar dependente de respirador. E eu vi aquela agitação, os médicos, né, querendo discutir quando iam tirar o tubo, que não tirava, que se não tirasse ia ter que fazer uma traqueostomia. Eu escutava tudo. Aí, exatamente nesse momento, eu falei, o sofrimento era muito grande, né? Eu sentia um pouco de dor, sentia bastante dor. E um pouco de muito mal-estar, né? Eu pedi a Deus que me levasse. Eu estou sendo sincero. Eu pedi a Deus que me levasse naquele momento. Falei, Deus, me leva. Jesus, me leva. O sofrimento era muito grande. Nesse instante, meus amigos, apareceu uma luz. Um espírito superior apareceu para mim. E ele falou, não. Você não vai, você vai voltar. Você tem coisas a cumprir ainda. E eu falei, por quê? Eu era espírita. Né? Por quê comigo, né? Olha só, eu era espírita. Eu ia ao centro. Eu ia ao centro. Por que isso aconteceu comigo, né? É lógico que se a gente analisar, a gente tem muita coisa errada que a gente faz, né? A gente não é perfeito. Mas ele olhou para mim e disse assim, isso não é dessa vida. E ele me fez ver uma época, não sei bem se Idade Média ou nas Cruzadas, numa batalha, eu para me defender, eu dei uma espadada numa pessoa, com uma espada, eu cheguei a ferir a pessoa no peito, ele me mostrou, aí eu falei, eu fiz isso, e Deus na sua infinita misericórdia transformou isso, era para ser um acidente, era para ser um acidente, você iria desencarnar no acidente. Deus atenuou, e você teve uma doença, com a possibilidade de retornar ao corpo físico. Aí eu compreendi que nada realmente que nos acontece, acontece por acaso, tem um motivo. Se não é nesta vida, é na vida passada, né?
Vocês ouviram então esse trecho, né? É emocionante, aqui ele conta uma parte da história, ele se emociona muito também, mas também se diverte com as reflexões que ele fez, né, na época. E é muito curioso quando ele traz essas percepções do espírito que se desprende do corpo, né? Ele cita até mesmo que ele pede a Deus que o leve. Ele então, depois, logo em seguida, encontra uma luz, ele vê uma luz muito forte. Era um espírito que dizia para ele que não era ainda a hora, né? Então ele pede, Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor, pelo seu amor, me leva. E aí, esse espírito logo em seguida aparece, essa luz forte, e fala, calma, meu irmão, não é a hora ainda. Pode ser ali, então, um mentor dele, um anjo da guarda, um espírito amigo. Alguns vão dizer que é alucinação. A gente sabe que não é. Isso só comprova, então, que nunca estamos sós, né? Sempre há um espírito amigo para nos direcionar, para nos intuir, nos ajudar. A gente só não recebe ajuda porque não pede. Ou não conecta com esses benfeitores. Eles estão o tempo todo à nossa disposição. Acho que isso é muito legal da gente tirar como aprendizado. E olha depois o que ele diz sobre o poder da oração que ele percebia receber das pessoas próximas que vibravam por ele. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é a elite.
Meus amigos, a prece é uma coisa maravilhosa. A prece é uma força que existe. Eu, no meu leito, eu via as pessoas fazendo corrente de oração por mim. Eu tinha muitos amigos, tenho ainda muitos amigos, e esses amigos de todos os credos religiosos oraram por mim, católicos, espíritas, protestantes, oraram por mim. E eu via as cabeças das pessoas assim, e a oração chegando até mim, eu via isso. Então a prece, ela é uma força que nós desconhecemos, a força da prece. Se nós fizermos uma prece sincera por alguém, ela chega até esse alguém. Ela chega até esse alguém. Eu pude presenciar in loco esse fato e comprovar a maravilha que é a prece, a força do nosso pensamento, a força que nós temos dentro de nós.
Tá aí o Dr. Joel, né, falando só verdades. É o discurso que a gente sempre escuta e fala aqui no podcast sobre o poder da prece, né? Gente, não é algo que está escrito em algum livro, que alguém um dia te contou, que você ouviu falar, que está numa obra de Chico Xavier, não. Essa é a vivência de uma pessoa que está viva, é a vivência de uma pessoa que passou por isso há 10 anos, né? Foi ali por volta de 2013, fui fazendo as associações pelo relato depois, Então, é alguém que tá aqui próximo, né? Que a gente consegue aprender algo, não é algo, nada fantasioso. Acreditem no poder da prece. Acreditem no poder das palavras. Acredite na oração que você faz, na força que move o universo, essa força que se desloca pelo ar e chega até onde a gente coloca a nossa intenção na nossa prece. Tem algum parente passando por uma complicação de saúde, algum amigo próximo, alguém querido? Acredite nas suas orações. Faça um grupo de oração, porque ali há poder. É preciso crer, e crer que o melhor será feito a essa pessoa. Nem sempre o melhor que a espiritualidade faz é a nossa vontade. Mas acredite, é o melhor a ser feito. Ainda retomando o discurso do Dr. Joel, tem aquele trecho que ele fala que Deus foi misericordioso com ele, que pelo passado, numa época das cruzadas, aqueles combates em nome da fé, ele teria tirado a vida de um irmão e, como lei de retorno, ele sofreria um acidente. Possivelmente, nesse acidente, ele perderia a vida. Provavelmente, por conta dessa sua boa condução nesta vida, auxiliando outros irmãos, procurando a espiritualidade para conseguir se evoluir, né, intelectual e moralmente, a sua dor foi menor. O que a gente aprende é que há um Deus misericordioso, sim, que nos ampara. Jesus sempre disse isso. A gente costuma falar isso, né, no centro espírita, na igreja católica, num culto evangélico, esse Pai misericordioso, esse Deus misericordioso. Aqui é o maior exemplo do que isso significa, né? Ele deveria ter passado por alguma outra, pela lei de ação e reação, né? Por aquilo que ele cometeu mal um dia, isso deveria retornar para ele. Ainda assim, Deus foi misericordioso. Ele ainda pôde, né? Também teve a oportunidade de uma nova vida, tantos anos depois, né? Sei lá quantas outras vezes o doutor teve. E pôde atenuar um pouco essa situação que ele passou, aquilo que ele cometeu, o erro que ele fez anos atrás. Que a gente faça como o apóstolo nos ensinou um dia, como o apóstolo Paulo nos ensinou um dia. Faça o bem enquanto há tempo. E daí, seguindo, o que a gente aprende com esse relato, o que a gente aprende sobre isso, sempre relacionado ali com a espiritualidade? Acho que o primeiro ponto que eu destaco é essa confirmação da existência do espírito e da vida espiritual, né? A gente já reconhece que isso existe, mas isso aqui confirma. A gente tem que lembrar que tem muita gente, muitas pessoas que não conseguem acreditar muito nisso, né? A própria ciência traz muito esse lado da matéria. Então, não existe algo além. Então, este é um caso que muitas vezes pode ser para mover a comunidade médica. Esse caso mesmo que ele fez, ele deu uma palestra para um grupo de médicos, era como se fosse um congresso, alguma coisa assim, e ele conta o relato dele. Ele traz até alguns termos espíritas. Então tem sempre um objetivo. Além de tudo isso, tem um objetivo final dele retornar depois, ele poder contar esse relato. A gente está aqui contando hoje no podcast para que eu aprendesse alguma coisa, para que vocês pudessem aprender alguma coisa. Tudo tem uma razão. Outro aprendizado é que a morte ela é apenas uma passagem. É uma porta que a gente atravessa momentaneamente, a gente não deixa de existir, apenas ficamos separados momentaneamente. O contato ele ainda é possível. Deste lado da matéria, nós batemos a porta com a nossa oração. A gente deixa o recado. Do lado de lá, eles nos ligam, mas o telefone sempre toca de lá para cá, como o Chico nos ensinou. Com essa história toda, a gente percebe que a espiritualidade nos ampara. E mais do que isso, que o Deus misericordioso, tão citado por Jesus, existe e que sempre vai procurar trazer o melhor para nós. Basta a gente reconhecer. Também aprendemos que a vida é um sopro e frágil. Quando nos é dada a hora, não há o que ser feito. Isso não nos permite que a gente faça aquilo que a gente quer da nossa vida, cuide da saúde de todo, qualquer jeito, e quando tiver que morrer, morreu. É isso mesmo, já tinha que acontecer, estava escrito. Não. Mas sabemos que é nosso dever cuidar do nosso corpo. É como um aluguel de casa. A gente pega a casa, recebe a chave, bonitinha. A casa está limpa, arrumada, muito legal, gostosa para você morar. Ah, vai lá, assina o contrato de 2 anos. Você já sabe o tempo que você vai ficar na casa. E aí, nesse período, é melhor você cuidar da casa, mesmo não sendo sua, ou usar de qualquer jeito? Quando encerrar esse contrato, em qual condição você terá mais méritos? Em qual condição você vai conseguir pedir para o dono do imóvel para que não aumente o valor do aluguel? Em qual situação você poderá estender o prazo da morada? É esse racional que a gente tem que ter com o nosso corpo, esse espaço alugado. E justamente falando de um espaço que a gente ocupa e depois a gente sai, é esse corpo. Nós somos como locatários. Estamos numa casa, depois a gente está em outra casa, depois a gente está em outra. Como diferentes existências, com novas vizinhanças que temos que lidar, com problemas e benefícios do nosso bairro, e assim a gente segue. As nossas atitudes, elas têm méritos, e somos reconhecidos no plano espiritual pela nossa intenção e nosso bom coração. Nossas atitudes, elas impactam a nossa jornada, seja na vida ou na vida daqui 500 anos. Nada passa sem registro. E como Chico falava, para concluir esse episódio, o bem que fazes é teu advogado por toda a parte. Guarde isso com você, faça o bem e não espere nada em troca. Aproveite o tempo, viva consciente com amor por sua vida e pelas pessoas que te rodeiam. Gostou desse episódio? Conhece alguém que vai gostar de ouvir? Então, compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.